Estamos apresentando Aplauso.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada.
O Aplauso de hoje é com o músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima. Aí um trechinho de conversa de botequim de Vadico e Noel Rosa, um dos verbetes do livro Para Ouvir o Samba, um século de sons e ideias, escrito pelo Luiz Felipe. Então, Luiz, vamos ao serviço? O livro a gente encontra onde? E mais, você está dando cursos sobre esse conteúdo, não?
Olha, na verdade, o livro, né, Para Ouvir o Samba, ele nasceu de uma série de cursos sobre história do samba que eu venho oferecendo pelo menos desde 2002, né? Já são 20 anos de cursos que eu venho oferecendo em caráter mais esporádico e tal. Né, já falei sobre história do samba em Buenos Aires, em várias cidades brasileiras, em várias ocasiões aqui no Rio. Surgiu não foi um convite no primeiro momento, foi um aceno do pessoal da editora da Funarte. Olha, você não tem algum livro pronto? Porque aqui a gente se reúne todo ano, a gente vai fazer uma reunião para decidir quais os títulos que a gente vai editar ano que vem. E a gente quer avaliar, né? Como a gente avalia, a gente recebe proposta, mas você não teria alguma coisa para enviar para a gente avaliar aqui e decidir? Olha, pronto, eu não tenho, mas eu tenho material bastante desenvolvido a partir dos cursos de história do samba que eu montei, que eu tenho montados. Toparam fazer o livro, consegui fazer em menos de 4 meses esse livro, né? Tem 320 páginas, é bem... Né, tem um bocado de informação, mas também eu fiquei naquela fase da pandemia que a gente não saía de casa, eu acordava na frente do computador, dormia exausto, né, horas e horas depois. Eram jornadas de trabalho longas, mas foi também um processo muito prazeroso. Eu realmente mergulhei na feitura desse livro, na pesquisa, na redação dos textos, e também tive muita ajuda de muita gente que me lembrava de detalhes, Rui Castro, Joyce, né, compositores, músicos, arranjadores. Ah, quem é que estava nessa gravação que eu não consigo encontrar a pista técnica? Não, isso aqui, eu estava lá, foi fulano, Beltrano, que gravou o violão, que gravou a cuíca e tal. Também contei muito com memórias. Eu já tenho um lastro, né, de 35 anos, né, tocando não só samba, mas basicamente samba. Então são as minhas memórias, né, das andanças como músico, como arranjador, diretor musical de shows, produtor de discos e tudo mais. Então, agora que o livro foi lançado, eu estou começando a oferecer um outro curso que já é muito em cima da experiência desse livro, que é Para Ouvir o Samba. Então, é um curso mais voltado para desenvolver a escuta desse samba plural, né? Desses estilos todos de samba, né? Como é que a gente identifica um samba choro, um samba lanço, um samba de terreiro? Afinal de contas, como é que é isso? É claro que a gente está lidando com música, com arte, com cultura, e essas denominações são fluidas, né? Essas fronteiras não são, às vezes, muito, muito perceptíveis, né? Mas, de qualquer forma, a gente está lidando com a ideia de gênero musical. Então, como é que a gente vai ter certeza que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Basicamente, ampliando o nosso repertório, ampliando a nossa memória de escuta. Para a gente ter certeza de que aquilo é um samba XYZ, a gente precisa ouvir bastante, né? E começar a traçar paralelos. Não tem outra maneira de fazer isso, né? E esse curso novo agora que eu estou começando a rodar com ele, já fiz uma primeira turma aqui no Rio, mas já tenho convite para fazer em Florianópolis, em Curitiba, em Vitória, né? Daqui a pouquinho já começo a rodar com esse curso. Também um curso presencial, né? Em que, assim, eu ainda estou resistindo a essa coisa de fazer um curso remoto, porque acho interessante. Eu fiz uma primeira experiência aqui no Rio que foi bastante positiva, né? Que a gente vai com a turma, né? A turma ali presente, discutindo e as pessoas falando, né? O que cada uma delas percebe. Então, você tem uma espécie de construção coletiva de escuta que pode ser uma experiência muito proveitosa.
Muito bem, esse é Luiz Felipe de Lima, autor do livro Para Ouvir o Samba.
Bicho, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba.
Luiz Felipe, eu queria que você falasse agora da troca entre o samba carioca e os ritmos nordestinos, como o coco, que acabou gerando o samba coco, né? Uma especialidade do compositor Gordurinha, também de Jackson do Pandeiro. É o caso desse aí, como tem Zé na Paraíba, de Manezinho Araújo e Catulo de Paula. Eu gostaria de uma explicação sua sobre como se deu essa retroalimentação aí entre samba e música nordestina e os frutos que isso acabou gerando, Luiz Felipe.
Olha, o samba coco é a aproximação, né, em direção ao universo do samba, de alguns gêneros populares nordestinos, né? Com o coco em primeiro lugar, mas o coco, forró, baião, rojão, isso tem a ver com o movimento que os compositores, intérpretes nordestinos, de uma maneira geral, baianos, pernambucanos, alagoanos, cearenses, faziam em direção ao Rio, que era durante algumas décadas, teve essa hegemonia, né, de produção cultural. Todo mundo, para fazer sucesso em nível nacional, vinha para o Rio de Janeiro. E os compositores e cantores nordestinos vinham para o Rio. E um pouco é aquela coisa de, não, vamos tentar fazer um meio do caminho. O samba faz sucesso, a gente faz uma coisa que fica no meio do caminho entre o que, né, tem a ver com a nossa tradição de música popular e com o samba, que é aquilo que faz sucesso. Me perguntaram agora, há pouco tempo, numa entrevista, qual a influência do samba em outros estilos de música popular. Eu parei para pensar e falei, olha, eu não sei se o samba ele tem influência tão notável, tão marcada assim, em outros estilos, mas acho que são, como o samba tem uma força muito grande, até pela sua diversidade, o samba ele é muito plural, ele alcança várias vertentes, cada uma apontada para um lado diferente, né? O samba ele acaba incorporando, é o samba que chama, né, outras manifestações musicais para dentro dele. Então a gente tem o samba-canção, a gente não tem canção-samba, a gente não tem coco-samba, a gente não tem choro-samba, a gente tem samba-choro, samba-canção, samba-coco, né? Então o samba é o polo de atração de várias expressões musicais, muito, a gente não tem rock-samba, a gente tem samba-rock, né? A gente não tem soul-samba, a gente tem samba-soul. Então nessa, todos esses nordestinos incríveis que representam uma tradição muito sólida e também muito diversa de música popular, aportaram no Rio de Janeiro e começaram a aproximar a sua criação do samba. A gente tem até antes do Gordurinho um pouco, a gente tem o Manezinho Araújo, né, que está desde os anos 30, final dos anos 30, né, começa a fazer, né, a sua música, não só cocos e emboladas e toadas. Antes disso ainda, a gente tem um encontro que é muito, muito interessante, né, que é o sucesso feito por um grupo chamado Turunas da Mauricéia. Mauricéia é um dos nomes de Recife, né? E então eram músicos pernambucanos como João Pernambuco, Percy Miranda e outros tantos que chegaram no Rio de Janeiro no final dos anos 20 ainda e fizeram um sucesso assim, colossal. De uma hora para outra, o pessoal no Rio de Janeiro queria saber de ouvir, cantar emboladas, cocos, toadas, modas. Então começaram a ter, não exatamente imitadores, mas, né, grupos de músicos aqui no Rio de Janeiro que queriam fazer uma coisa parecida. Então foi assim que surgiu o Bando de Tangarás, que era um grupo formado por ninguém menos que Almirante, Braguinha, Noel Rosa, Henrique Brito, Alvim e outros camaradas, e se juntaram e resolveram compor as próprias emboladas, toadas e tal. Eu brinco dizendo que o Bando de Tangarás foi o primeiro grupo de forró universitário que apareceu por aqui, né? Porque justamente eram jovens, muito jovens, na faixa de 20 anos, 20 e pouquinhos, né? Não mais que isso, que estavam querendo reproduzir aquele som que, né, era então diferente na capital brasileira, não se conhecia muito música nordestina, fez um sucesso danado. Então, assim, uma das primeiras músicas que o Noel compôs foi Uma Embolada. E aí a gente tem sempre esse diálogo, né, da música nordestina com a música carioca. Lupércio Miranda se radicou no Rio, era um grande bandolinista, especialista em choro. A gente tem o João Pernambuco, autor de choros para violão também, são tocados ainda hoje. Um pouco depois, no final da década de 30, você tem o maestro Severino Araújo, clarinetista, que vem com a Orquestra Tabajara também para o Rio de Janeiro. Enfim, a Orquestra Tabajara marcou a época, foi uma das grandes orquestras de gafieira que a gente teve. Digo que a gente teve porque estava em funcionamento até, se eu não me engano, até o início da pandemia. Acho que ela finalmente se desarticulou, mas eu tenho até uma lembrança ótima, porque na minha festa de casamento, meu falecido sogro contratou a Orquestra Tabajara, assim, foi uma festa inesquecível por conta da Tabajara. Mas assim, né, a Tabajara tocava choros, tocava sambas, tocava sucessos internacionais, mas tocava frevo também. Então, essa conversa, esse diálogo, né, essa troca entre os gêneros de música nordestina e os gêneros de música nascidos no Rio de Janeiro, como o samba, esse samba urbano, né, o choro, mesmo a bossa nova num outro momento, isso é tudo, né, é tudo muito rico, são processos muito ricos.
Muito bem, esse é o músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima, que teve o sogro mais gente boa do planeta.
Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ioiô. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz.
Pois é, Luiz Felipe, apesar de todas as informações sobre as características em comum de cada gênero musical, de cada subgênero, existem muitas nuances, né? Por exemplo, como que a gente pode ter certeza sobre qual tipo de samba exaltação a gente está ouvindo? Aí o negócio complica um pouquinho para mim. Eu queria uma explicação, por favor.
Porque existem dois tipos de samba exaltação, né? Aquele que é o samba que nasceu no finalzinho dos anos 30, anos 40, que é, enfim, a Aquarela do Brasil, aqueles sambas grandiloquentes, Brasil Pandeiro, né, isso aqui, ou é um pouquinho de Brasil Iaiá, né, mas também tem outro samba exaltação, que é um tipo de samba de terreiro que exalta as comunidades de sambistas, as escolas de samba. Então, Mangueira tem o cenário, é uma beleza, é um tipo de samba de exaltação das escolas de samba.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Eu tô dando vários saltos temporais aqui. Impossível reproduzir mais de 300 páginas em uma hora de programa. Então, indo para 1958, Luiz Felipe, qual que é o seu pensamento sobre bossa nova, a relação entre bossa nova e samba?
Bossa nova fica aquela coisa, é um outro gênero, ou é um samba propriamente? Que história é essa, né? Eu tenho a bossa nova ao contrário do que outros pesquisadores consideram, mas eu sou da corrente que defende que bossa nova sim é samba, até porque o que João Gilberto, Tom Jobim diziam em muitas entrevistas era isso, não, o que eu faço é samba. Bossa nova é um rótulo que foi criado a partir do tipo de samba que a gente faz, a gente aceita, a gente abraça esse rótulo, essa denominação, mas o que a gente faz é samba, né? Basta ver que você tem samba do avião, samba de uma nota só, várias composições da bossa nova que tem o nome de samba. É um samba que se sofisticou harmonicamente, é um samba que tem contornos melódicos mais específicos, né? É até curioso que as melodias de bossa nova, algumas melodias são simples, né? Você não tem grandes saltos, intervalos complicados, como no caso do samba choro, né? Samba choro é para cantores que tem um aparato técnico mais vigoroso, né? É música para virtuosos, né? E bossa nova não, em geral as melodias são fáceis, são mais simples, generalizando ao extremo, claro, mas as harmonias são bastante complexas, bastante sofisticadas, a bossa nova também é, ela descende diretamente do samba-canção, aquele samba-canção da última fase mais jazzificado, mas ele rompe com a tradição da dor de cotovelo do samba-canção, né? Aquela tradição do ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, meu mundo caiu e me fez ficar assim, nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. A bossa nova, ela desproblematiza as relações amorosas, né? É sol, é sal, é sul, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, né? É uma nova geração que vem com esse discurso, não, tudo bem, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida, mas continua sendo samba. Para mim é um ramo importante da árvore do samba, que frutificou mais longe do tronco, talvez.
Esse é Luiz Felipe de Lima, e eu separei pra gente ouvir Tom Jobim cantando Samba de uma Nota Só, um bom exemplo desse samba diferente, chamado Bossa Nova.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Tom Jobim, de Tom Jobim e Newton Mendonça, Samba de uma Nota Só. Essa é uma das músicas que Luiz Felipe de Lima analisa no livro Para Ouvir o Samba, assunto desta edição do programa Aplauso. E é bom lembrar que você pode encontrar o livro Para Ouvir o Samba na Livraria Funarte. Anota aí o e-mail, é livraria@funarte.gov.br. livraria@funarte.gov.br. Tem também como encomendar na Livraria Folha Seca, que fica na Rua do Ouvidor, número 37, no Rio de Janeiro. O e-mail de lá é folhaseca@livrariafolhaseca.com.br. folhaseca@livrariafolhaseca.com.br. Recado dado. No livro Para Ouvir o Samba, você também vai saber tudo sobre samba de breque, samba de gafieira, samba canção, samba rock, samba jazz, a lista é enorme. Nesta edição do Aplauso, eu tentei tirar do Luiz Felipe uma visão geral dessa árvore frondosa, cheia de subgêneros que é o samba. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o músico, arranjador, produtor musical, pesquisador e escritor Luiz Felipe de Lima. O assunto foi o livro Para Ouvir o Samba, um século de sons e ideias, que saiu pela editora Funarte. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast. O áudio também está disponível na página da Rádio Câmara, o endereço é radio.câmara.leg.br e radio.câmara.leg.br. Rádios parceiras também retransmitem o programa em todo o país. É o caso da Rádio da Universidade Federal de Ouro Preto. Um abraço a todos os ouvintes. Semana que vem eu volto com mais lançamentos sobre música popular brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.